Bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Agradecia que criássemos condições para dar início à reunião. Recordava que, após o almoço, às 14 horas, retomamos com a audição ao Sr. Ministro. Às 14, passou para as 14, não é verdade? Foi antecipada por solicitação do CEAP. Foi antecipado para as 14 horas. Portanto, chamava a atenção desse facto, da antecipação para as 14 horas. Vamos então dar início à reunião. Se os senhoras e senhores deputados não se importassem, nós passávamos a primeira petição para a última, porque o senhor deputado Alba Castelo Branco ainda vem a caminho, e começávamos então pela petição 622, mas antes disso íamos passar à aprovação das atas. Atas 216 e 217, algum dos senhores deputados quer pronunciar? Senhor deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Senhor Presidente, só... É apenas por uma questão de mais de rigor do que outra coisa. Na última página da ata 217, mesmo na parte, na última página, no penúltimo parágrafo, onde diz até 8 de julho, o que depois ficou acertado é que esse prazo não seria de 8 de julho, seria entre 9 e 10 de julho, por causa da audição. É um pormenor que não vai alterar nada, mas...
Falar até 8 de julho com flexibilidade, era isso que a gente tinha, mas tudo bem.
Pronto, então, até 8 de julho com flexibilidade.
Ok. Foi o que acordámos. Muito bem, então, sendo assim, vamos passar à votação das duas atas.
Agora, me desculpe. Não, está. Nós votamos. Era aqui a questão daquela votação que repetimos. Daquela votação que repetimos por ter havido empate.
Sim, houve alteração de voto e, portanto, passou.
Prontos, mas a alteração de voto, Sr. Presidente, aqui nós temos votos a favor do PSD, PS, Bloco Esquerda e PCP, isto na segunda votação. Mas a ideia que temos não é esta, não foi esta a votação.
Não foi abstenção.
Porque nós tínhamos inicialmente votado contra.
É o terceiro parágrafo da página 3.
Nós tínhamos...
Abstenção do CDS, votos a favor do PSD, PSBE e PCP?
Abstenção do CDS e PSD.
Daquela votação que repetimos por ter sido...
Bem, os deputados confirmam que é abstenção.
Votaram?
Muito bem. Então passa a abstenção.
A nossa ideia que temos é que PCP e PEV votaram contra.
Muito bem.
A favor o PS e o Bloco de Esquerda. E a abstenção, que houve mudança de voto, neste caso aqui do PSD, passou para a abstenção. Portanto, e o CDS já se tinha abstido inicialmente.
Muito bem.
E, portanto, o que aqui temos, não, temos uma repetição em que estão os votos a favor todos, de todas as
deputado,
bancadas.
Deputado Jorge Paulo Oliveira, já percebemos.
Com exceção do CDS.
E vamos retificar. Portanto, abstenções do CDS e PSD.
Correto.
Votos contra do PCP e PEV.
PEV.
E votos a favor do PS e BE. Está retificado. Muito obrigado. Senhores deputados, vamos passar então à votação das duas atas, se estiverem de acordo. Se os deputados votam contra, que se abstêm, foram aprovadas por unanimidade. Passamos então agora ao... O Sr. Deputado Bruno Coimbra tinha pedido solicitar alguma coisa, faz favor, Sr.
Sim,
deputado.
Sim, Sr. Presidente, era para ver se seria possível anteciparmos a discussão do ponto relativo à louça descartável de plástico.
A especialidade, ponto 3.
Especialidade, ponto 3.
Mas o Sr. Deputado propõe que se aborde já ou depois das petições? Se os deputados têm alguma questão a colocar? Então estamos de acordo. Passamos então à especialidade do ponto 3, apreciação e ratificação das votações indiciárias feitas no Grupo de Trabalho Resíduos Plásticos, relativas aos projetos de lei 581 do PEV, interdita à comercialização de utensílios de refeição descartáveis em plástico, projeto de lei 747 do Bloco, interdição da comercialização de utensílios de refeição descartáveis em plástico e prevê a transição para novos materiais e práticas, projeto de lei 752 do PAN, determina a não utilização de louça descartável de plástico em determinados setores da restauração e projeto de lei 754 do PCP, determina a obrigatoriedade de disponibilização sensibilização aos consumidores de alternativa à distribuição de utensílios de refeições descartáveis em plásticos em eventos comerciais abertos ao público e em estabelecimentos comerciais. Se os deputados queiram pronunciar-se na especialidade sobre estas matérias, façam favor. Sr. Deputado Bruno Coimbra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Pronto, na sequência da discussão que tivemos na última reunião da Comissão, ficou pendente aqui uma questão relativamente à introdução no artigo 3º da questão da venda a retalho, que estaria contemplada, mas não com a introdução de um novo ponto, como agora nós propomos, que interdita a disponibilização de louça de plástico de utilização única para consumo de alimentação ou bebidas na venda a retalho e com a consequente correspondência quer no artigo 7º da contraordenação, quer depois no período transitório. E aí o que ficou proposto seria que esse período transitório fosse até à véspera da entrada em vigor da diretiva que estivemos também a discutir. Isto porque assim ficaria para os estabelecimentos de restauração e bebidas um período transitório de um ano, para a questão da venda a retalho a véspera da entrada em vigor da diretiva e para a atividade não sedentária de restauração e bebidas o período de 2 anos. Portanto, ficaria tudo coerente e tudo consagrado neste diploma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Coimbra. Mais alguns dos seus passos que pretendem intervir sobre esta matéria? Sr. Deputado Paula Santos, faz favor.
Sr. Presidente, eu sei que este processo legislativo já tem vindo aqui há algum tempo, mas o Sr. Presidente há de convir que não é 10 minutos antes da reunião que nós temos tempo para olhar e para apreciar aquilo que foi apresentado. Por isso, aquilo que eu solicito é que possamos fazer esta votação, fazer a ratificação da votação, como há reuniões da Comissão no dia 11 e no dia 12, num desses dias.
Mais algum dos seus deputados quer pronunciar? Portanto, o Sr. Deputado Bruno Coimbra propôs um conjunto de alterações, o Sr. Deputado Paula Santos propõe que a votação seja feita na reunião da Comissão. Mais alguma questão? Não? Sim, a próxima reunião da Comissão. Bem, então, parte do princípio que a proposta do Sr. Deputado Paula Santos é aceita e, portanto, passamos à frente. É isso? Muito bem. Ninguém quer falar, mas pelos gestos faciais percebo que está tudo de acordo, não é?
Sr. Presidente, se pudesse já ficar fixado o
Senhora
dia...
Senhora deputada Joana Lima, faz favor.
Muito obrigada. Se pudesse já ficar fixado o dia 11 ou o dia 12,
muito
porque
bem.
Esta semana é um pouco atípica.
Srs. Deputados, talvez quinta-feira, dia 11, temos uma audição, duas audições das chamadas beatas e, portanto, no final da audição fazíamos a votação. Pode ser? Dia 11, quinta-feira, no final das audições. Portanto, que são de manhã, começam de manhã as audições. Portanto, será ali próximo da hora do almoço, faremos as votações. Estamos de acordo? Então, fica contratado. E passamos então à frente. Regressamos então ao ponto 2 da Ordem de Trabalhos, à petição 622/13 da 4ª Sessão, apresentação de um conjunto de prioridades para o desenvolvimento sustentável da região do Alentejo, petição que teve mais de 6 mil assinaturas. A relatora é a Sra. Deputada Heloísa Apolónia, do PEV, que eu agradeço desde já o trabalho e elaboração da petição, do relatório, e a quem eu dava, com todo o gosto, a palavra. Faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, muito obrigada, mas agora deixou-me baralhada. Tem mais de 6 mil assinaturas?
É o que diz aqui.
Onde?
Na Ordem de Trabalhos.
6 mil assinaturas?
Mas podemos confirmar.
Bom, nesse caso teremos que verificar.
6.257 diz aqui. Eu não vi as assinaturas, Sr. Deputado, juro. Eu estou apenas a dizer aquilo que está aqui escrito.
Pode ter havido um equívoco da minha parte de ter trocado o 6 com o 4, porque eu de facto vi dois
não,
números diferentes.
Tem razão. Sim, portanto, foram anunciadas 6.257, mas só foram consideradas 4.211, salvo erro.
Bom.
4.627. Exatamente, 4.627.
Pronto,
é
então
isso.
Nesse caso.
Está esclarecido.
Colocamos só as que foram consideradas.
Tem razão, Sr. Deputado, muito obrigado.
Efeito, e nesse caso, o relatório estará bem. Sr. Presidente, eu não me vou pronunciar sobre o conteúdo do relatório, porque ele é factual relativamente àquilo que os peticionários solicitam. Retrato também aqui no relatório aquele que foi o conteúdo da audição de peticionários de uma forma muito sucinta, remetendo depois para o site da Assembleia da República, caso haja algum interesse em ouvir, em conhecer todo o conteúdo e todas as intervenções da audição de peticionários. Queria só solicitar aqui a ajuda dos membros da Comissão para aquilo que é propriamente não o relatório em si, mas o parecer. Isto porquê? Porque no âmbito da audição de peticionários, os representantes dos peticionários entenderam que, deram-nos a conhecer que consideravam que esta petição não deveria ter vindo para a Comissão de Ambiente, mas sim para a Comissão de Economia, ou pelo menos também para a Comissão de Economia, porque o grosso da matéria desta petição refere-se a questões de mobilidade, acessibilidade, e portanto faria todo o sentido que a Comissão de Economia se pronunciasse para o efeito. Eu dei conta aos peticionários de que esta petição, tendo mais de 4 mil assinaturas, seria obrigatoriamente discutida em plenário. De qualquer modo, já não o seria durante esta legislatura, porque os agendamentos já estão todos feitos, há ainda um rol grande de petições no gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República para ser agendada em plenário. A verdade é que o PNPOT já foi aprovado, houve também já um projeto de resolução relativamente ao PNI 2030, mas isso não esgota todo o conteúdo da petição. O resto que sobra, sendo que estes documentos também não são imutáveis, não é? E os grupos parlamentares podem apresentar sempre iniciativas legislativas a propósito dos investimentos que os peticionários pretendem. Mas o que sobra da petição é, de facto, matéria de mobilidade e de transportes e de acessibilidades. E, nesse sentido, aquilo que eu julguei pertinente fazer era remeter este relatório para a Comissão de Economia, no sentido de solicitar que eles elaborassem também parecer sobre esta matéria, para que, quando fosse obrigatoriamente discutida em plenário, houvesse uma apreciação lata, digamos assim, mais pormenorizada da Assembleia da República sobre as matérias sobre as quais incide esta petição. E também coloquei a questão de ser dado disso conhecimento aos peticionários que estão informados que só na próxima legislatura é que haverá mais andamento desta matéria. Aqui os serviços da Assembleia da República, que eventualmente também não tinham exatamente conhecimento disso, deram-nos uma sugestão de aparecer para que fosse remetida, tendo mais de 4 mil assinaturas, fosse remetida para o plenário. Portanto, eu essa sugestão punha de lado, tendo em conta que há uma outra fase processual, que é, se nós aprovarmos aqui, o parecer da Comissão de Economia, mas os serviços fazem aqui também uma sugestão que deve ser recorrente, que a mim até me parece que teria cabimento nesta fase, que era enviar o presente relatório aos grupos parlamentares para ponderação de eventual apresentação de iniciativa legislativa, porque pode dar-se o caso dos grupos parlamentares, entretanto, quererem apresentar alguma coisa sobre isso. Então, o que é que eu sugeria? Que ficasse uma alínea A, tal e qual como está, uma alínea B, que seria dar conhecimento da petição e do presente relatório aos grupos parlamentares para ponderação de eventual apresentação de iniciativa legislativa, e depois a alínea B transformar-se em C, deve ainda ser dado conhecimento aos peticionários do teor do presente relatório. Era isto que eu queria colocar à consideração dos membros da Comissão.
Obrigado, Sra. Deputada Elisa Apolónia. Mais algum? Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, tendo em conta as explicações que foram dadas pela Sra. Deputada Luísa Apónia, eu estava agora aqui a tentar confirmar uma ideia que tem relativamente ao regimento, que é a possibilidade de fazermos relatórios intermédios. Isto é, para permitir que se um relatório intermédio em que, enfim, ao fim e ao cabo, dá-se aí, ou intercalar. Mas eu estava a tentar conferir aqui a existência do mesmo, porque recordo-me que na anterior legislatura, pelo menos numa das comissões, assistiram um relatório desta natureza em que, para que os peticionários também não ficassem sem uma resposta, não ficassem com a ideia de que nada foi feito, mas dar conta de que já há um conjunto de trabalho realizado, dar conta dessa circunstância, mas que o processo não estava fechado porque estaria pendente de outras diligências. E eu tinha a ideia de que era possível fazer esse relatório preliminar, intercalar... mas estava à procura agora estava-se a descobrir aqui no regimento essa figura. E eu acho que seria a figura talvez mais indicada, assumirmos que era um relatório intercalar, que era, e portanto...
Sr. Deputado Luís Apónio.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu até acho bem esta sugestão do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, porque de facto existe, eu não sei se ela está prevista regimentalmente, mas mesmo se não estiver... prevista regimentalmente, há uma prática parlamentar que permite, de facto, a elaboração de relatórios intercalares. E, de facto, eu concordo com o Sr. Deputado quando refere que com essa figura não dará a sensação de que o processo está fechado. E, portanto, porque, na verdade, a petição deve ter um relatório final, não é? E, nesse caso, aquilo que nós estamos a sugerir é que esse relatório final fosse da Comissão de Economia, pelo que aceita a sugestão de designar este relatório de relatório intercalar e mantendo, de qualquer maneira, a linha B, porque a que eu sugeri, não é, de enviou aos grupos parlamentares para ponderação de eventual iniciativa legislativa, porque isso não leva à conclusão do processo e permite que os grupos parlamentares possam avançar com a iniciativa.
Eu percebo a ideia. A única questão que eu coloco é que, nesse caso, poderíamos solicitar a redistribuição à Comissão desta petição, da Comissão de Economia. Isto sob pena de esta petição ficar... continuar a sobrecarregar aqui a Comissão, porque de facto não fica o processo encerrado. E vamos chegar ao fim da legislatura com uma petição pendurada, passa a expressão, aqui na Comissão. E, portanto, eu acho que talvez a melhor solução era, adotando essa ideia do relatório intercalar, enviar para o PAR e solicitar a redistribuição da petição. E ela saía aqui da Comissão e o PAR decidiria.
Presidente, eu conheço vários relatórios que remeteram de uma comissão para outra. Agora, lá esse procedimento interno, se tem que ir ao gabinete do PAR, isso eu de facto desconheço e não me vou pronunciar.
Eu suponho que nós não temos competência para redistribuir, transferir petições. Sr. Deputado João Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente e os Srs. Deputados. De facto, o PCP vem também manifestar aqui a sua posição relativamente àquilo que já a Sra. Deputada Elisa Apolónia aqui também manifestou. Faz todo sentido no nosso entender, e aliás foi uma das vontades manifestadas pelos peticionários de que passasse para a Comissão de Economia, na medida em que grande parte daquilo que é requerido pelos peticionários tem muito a ver com o Plano Nacional, o Programa Nacional de Investimentos 2030, e que faria sentido que também fosse avaliado em termos da Comissão de Economia. Contudo, deverá, também parece-nos fazer sentido este relatório intercalar, na medida em que é uma petição que estava na expectativa dos peticionários que fosse concretizada ainda nesta legislatura, mas tendo em consideração o andamento dos trabalhos é impossível conseguir fazê-lo. Seria importante, desde logo, enquadrá-lo na respectiva comissão, na comissão que é entendida como mais competente face à matéria em causa, e que este relatório intercalar possa ser também ele elaborado e concretizado, na medida em que vem dar aqui um outro enquadramento à petição. E, portanto, aquilo que os peticionários manifestaram, e faz também deixar desde logo aqui presente, é que a petição possa, na próxima legislatura, ganhar condições para que possa dar-se andamento, na medida em que Infelizmente já perderam a oportunidade relativamente ao pneumopote e à questão que também levantava.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
Sr. Deputado Costa da Silva, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Antes de mais, concordar com as posições aqui defendidas, ela parece-nos mais do que evidente. Aliás, grande parte ou grosso daquilo que é a matéria abordada aqui é Plano Nacional de Investimentos, não há dúvida nenhuma, são infraestruturas regionais que terão que estar enquadradas no Plano Nacional de Investimentos, ainda que eu acho que não se perde a oportunidade, porque o Plano Nacional de Investimentos tem que estar umbilicalmente ligado àquilo que é o PNPOT. O PNPOT não limita, não inibe estas intervenções, pelo menos aquilo que é o documento aprovado aqui nesta Comissão. Portanto, o PNI, ou o PNI 2030, o Plano Nacional de Investimentos 2030, esse sim, se não as tiver incluídas nas suas linhas de intervenção e nas suas linhas de financiamento, será limitador. Por isso, faz todo sentido que a Comissão, em concreto, que trabalha esta temática, é a Comissão de Economia, é inequívoco. Mas também acho que não se perde a oportunidade, porque o PNI 2030 é um processo inacabado. Portanto, ainda estamos em fase... é um processo que está em andamento, portanto não limita aquilo que é a vontade destes subscritores desta petição, no sentido de que venham a viabilizar as suas iniciativas. Por isso, parece-me coerente, portanto, o relatório intercalar, o relatório final, ainda que seja na próxima.
Muito bem, muito obrigado, Srs. Deputados. Então, faz favor, Sr. Deputado.
Eu só para manifestar a opinião do grupo do Partido Socialista, portanto, felicitar a deputada Luísa Apolónia pelo documento produziu, penso que o documento está sucinto e correto, e felicitá-lo também pela proposta que fez, que julgo que é considerando a eventual proposta do deputado Jorge Paulo Oliveira, penso que será a solução mais adequada neste momento para a condução desta petição, que me parece todo pertinente. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Norberto Patinho. Bem, Srs. Deputados, quer dizer, fez todo o sentido esta petição passar aqui pela Comissão, tendo em conta que tem uma ligação direta com o PNPOT, não é? Agora, do debate e da audição dos peticionários, percebemos que tem ligações também com o PNI 2030 e, portanto, que teria toda a utilidade ir à Comissão de Economia. Nesse sentido, o que nós faremos, se estivermos todos de acordo e que colocamos essa questão à Sra. Relatora, é que seja considerado então um relatório intercalar e que seja solicitado ao par a redistribuição à Comissão de Economia. Chegou-me agora aqui a informação que, de facto, o número de assinaturas inicial da petição é 4.611, mas, entretanto, juntaram mais assinaturas e, portanto, o número de assinaturas final é, de facto, 6.257. Portanto, convém colocar essa questão. Sim, 6.257. Convém colocar essa questão na petição. 257. Sim. Muito bem, sendo assim, há consenso sobre esta matéria. Aprovamos o relatório na... com estas alterações, muito bem, e aprovamos também o envio para o par. Se os deputados vão votar... Eu acho que era bom ficar no relatório, sim, sim. Até argumentando que tem uma ligação direta com a matéria da economia. Depois podem falar, falem depois. Depois combinam. Sim, sim. Está bem. Srs. Deputados, vamos passar então à votação do relatório com estas alterações. Srs. Deputados, votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado Elisa Apolónia. Passamos então agora à petição 624/13 da 4ª Sessão. Solicitam a reposição da freguesia de Santa Leocádia no Conselho de Viana do Castelo. Tem 499 assinaturas. O relator é o Sr. Deputado André Silva do PAN. Faz favor, Sr. Deputado.
Bom dia, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todos os presentes. Relativamente a este relatório final da petição que os peticionários solicitam a reposição da freguesia de Santa Leocádia do Conselho de Viana do Castelo, irei abster-me de fazer a apresentação. O conteúdo é do conhecimento de todos os senhores deputados, é factual, tem o enquadramento legislativo e regimental. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Por essa apresentação, merece ter mais relatórios para fazer nos próximos tempos. Se os deputados querem pronunciar sobre o relatório, não havendo... Não havendo intervenções, passamos à votação. Os senhores deputados votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. O Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira ainda queria fazer uma consideração sobre o relatório anterior. Faz favor, Sr. Deputado.
Efetivamente, o relatório intercalar resulta do disposto no artigo 27, número 2, em que permite que seja elaborado um relatório que aprovado, possa determinar novas diligências. O que diz aqui concretamente é que o relatório que sobre o caso for aprovado pode terminar novas diligências e será em qualquer caso dado a conhecer aos peticionários e divulgado na internet. Isto é o chamado... Não está aqui a designação no regimento, mas permite este tipo de mas configura o tal relatório intercalar. Portanto, artigo 27, número 2 do regimento.
Ok, muito obrigado.
Da lei do exercício da petição, peço desculpa.
Da lei da petição.
Da lei do exercício da petição, exatamente.
Muito bem. Então, sendo assim, mantém-se tudo o que decidimos anteriormente relativamente a esta petição 622. Não temos ainda condições para apreciar o relatório da petição 621 e, portanto, vamos prosseguir com a ordem de trabalhos do terceiro ponto, iniciativas legislativas, distribuição do projeto de lei 1240/13 da 4ª CPSD, alteração da denominação da União das Freguesias de Fail e Vila Chã de Sá, no município de Viseu, para a freguesia de Fail e Vila Chã de Sá.
Cabe a quem? Neste caso, não íamos distribuir porque já não há tempo.
Exato, cai a União. Senhores deputados, nós não temos qualquer possibilidade, não há qualquer expectativa deste projeto poder vir a ser agendado. E, portanto, podemos nomear relator, sendo certo que vai morrer na praia, não é? Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, não sei se já se apercebeu, talvez não, mas entretanto já começaram a chegar os pareceres das entidades sobre esta matéria. E este tipo de projetos de lei, há aqui um consenso na nossa comissão de que os mesmos, havendo unanimidade, é importante realçá-lo, os mesmos podem ser objeto de votação nas três vertentes, generalidade, votação final global, na generalidade, especialidade de votação final global, desde que possam ser agendados sem tempos. Naturalmente que isto depende depois de uma ronda por parte da mesa junto das respectivas lideranças, portanto não é uma decisão que se toma aqui, é uma decisão que o par e a mesa fará junto dos respectivos líderes de bancada. A quando do seu pedido, e esse pedido acontecerá para o dia 19. O que eu estava a querer dizer isto, Sr. Presidente, era que se eventualmente os pareceres chegarem até lá, era a intenção do grupo parlamentar do PSD, sabendo dos condicionalismos em que se efetuará ou não esta votação, solicitar que o mesmo possa vir a ser ainda para o dia 19, agendado sem tempos e votado. Mas isso, como digo, dependerá depois do consentimento dos líderes da bancada e não propriamente desta comissão.
Então, o primeiro passo, muito obrigado, Sr. Deputado, o primeiro passo é nomear relator, para depois, com o relatório elaborado, podermos então chegar a essa fase de haver consenso ou não para subir a plenário. Portanto, fica nomeada relatora a Sra. Deputada Maria Luz Rosinha, do Partido Socialista. Passamos então agora ao ponto seguinte dos parceiros. Projeto de lei 1004/13 da 4ª sessão do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda, integração da freguesia de Milheiraus de Poiares, do Conselho de Santa Maria da Feira, no Conselho de São João da Madeira. O relator é o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, este projeto de lei que preconiza a integração da freguesia de Milheiraus de Poiares do Conselho de Santa Maria da Feira no Conselho de São João da Madeira, é uma matéria que já aqui tratámos já fizemos um debate em plenário quando discutimos duas petições, uma exatamente nesse sentido e outra no sentido contrário, ou seja, da manutenção. Dar conta também que existe um projeto de lei, ou existiu um projeto de lei exatamente com este teor na 7ª legislatura, que era um projeto de lei na altura, não do Bloco de Esquerda, mas sim do PS e do CDS-PP, e em que preconizava também a integração da freguesia de Milheiraus de Poiares, portanto, do Conselho de Santa Maria da Feira no Conselho de São João da Madeira, mas depois acabou por não ser discutido e acabou por caducar. Relativamente é matéria que não há consenso, como já todos perceberam, Santa Maria da Feira pretende manter a freguesia no seu território, São João da Madeira não se opõe que a freguesia passe a integrar aquele município. No caso concreto da Assembleia e da Junta de Freguesia de Mulherós, de Poiares, pretende a sua transferência. Estamos aqui, portanto, a falar de um processo que tem esta particularidade, que é a transferência. Não estamos a falar de correção de limites, não estamos a falar de apenas uma parte do território, nem estamos a falar da criação de uma nova freguesia. Tem este contexto muito específico, que é passar uma freguesia de um concelho para outro concelho. É aí em que há os órgãos de livre, a Assembleia e Câmara, de um lado estão a favor, do outro lado estão contra. E, portanto, não há este consenso que levanta esta dificuldade de análise. Dar conta apenas também, porque me parece, não diria que é determinante, mas é interessante, pelo menos, dizer que só temos, neste Parlamento, só por duas vezes apreciamos, naquilo que pudemos descobrir, só por duas vezes este Parlamento se pronunciou sobre a transferência de uma freguesia na sua totalidade, insisto, para outro município. Só duas vezes. E das duas vezes tiveram resultados que eu passo aqui a expressar. Um deles ocorreu na oitava legislatura, portanto, em oitava legislatura é 2000-2001, tenho aqui de cabeça 2000-2001, que é a integração da freguesia da Moita, Conselho de Alcobaça, no Conselho de Santa Maria de Marinha Grande. E, de facto, foi apresentado o projeto de lei, este projeto de lei o mesmo foi aprovado e, portanto, deu lugar à lei e houve concretização. Qual é a diferença com o projeto de lei que estamos aqui a discutir? É que, neste caso concreto, as Assembleias Municipais estavam todas de acordo em que esta freguesia passasse para o outro município, quer de um lado, quer do outro. Pois há um segundo que foi um projeto de lei que foi aprovado, que deu lugar ao decreto-lei 278, isto na nona legislatura, estamos a falar em 2004, e aqui é a alteração dos limites da freguesia de Pombalinho, no município de Santarém, que passa para o município de Agulgá. Ora, este projeto... Eu só descobri estes dois, admito que possam existir mais. Não descobri esse. Deputado, eu admito que sim, até fico satisfeito em saber que há outros exemplos e já agora vou procurar descobrir esse porque acho interessante. Ora, este aqui, o que aconteceu? Este aqui tem esta coisa absolutamente anormal, é que toda a gente esteve contra a transferência e mesmo assim foi aprovado pelo Parlamento. E claro, o Sr. Presidente da República não promulgou. Portanto, estes são os dois exemplos. Quanto ao projeto aí em si, efetivamente ele cumpre todas as normas constitucionais legais e regimentais em vigor e, portanto, está em condições de ser discutido e apreciado em plenário. Já não será nesta legislatura, já não será na próxima, porque, entretanto, com a passagem, ele caducará. No entanto, fica aqui o registro também daquilo que é o histórico nestas matérias, os antecedentes parlamentares, que eu acho que são sempre interessantes para nós podermos apreciar estas matérias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Sr. Deputada Joana Lima, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira pelo relatório aqui apresentado e, como ele bem disse, este assunto já nos é familiar a todos há muito tempo. É uma pretensão já de há longos anos por parte da Freguesia de Mulherós de integrar o município de São João da Madeira. Tem, relativamente aos factos aqui apresentados, nada a opor, já relativamente à sua opinião do relator. Obviamente que o Partido Socialista encontra aqui uma oposição por parte do Partido Socialista. O Partido Socialista já se demonstrou favorável há muito tempo a esta integração, até porque também não podemos esquecer que já de duas vezes, e está aqui no seu relatório, de duas vezes que os órgãos autárquicos, nomeadamente a Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira, se pronunciou sobre esta matéria, pronunciou-se favoravelmente com uma grande votação e uma grande expressão relativamente à integração de Mulherós Poiares no município de São João da Madeira. Portanto, eu gostaria de aqui deixar... Não, desculpe. A Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira deliberou por maioria com 48 votos a favor. Ai, rejeitar. Uma rejeitou e a outra votou a favor, está certo. De qualquer das formas, também se entende, mas a população, temos petições e temos a Assembleia de Freguesia deliberou por unanimidade e, portanto, nós temos também, quanto a mim, e também percebo a vossa lei, a lei da agregação das freguesias e da União é do tempo do PSD, é uma lei do PSD, e, portanto, percebo a vossa posição política relativamente a esta matéria. Já o Partido Socialista tem demonstrado ao longo dos tempos que acha que esta a lei que foi aprovada relativamente às freguesias, nós criticamos, achamos que foi feita de cima para baixo, não respeitou a vontade das populações e nós respeitamos muito a autonomia política e administrativa das populações, neste caso, desta freguesia. Portanto, deixar aqui bem expressa que o Partido Socialista está ao lado desta vontade dos peticionários relativamente a esta pretensão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Lima. Os seus deputados queiram pronunciar sobre este projeto de lei? Não havendo, passamos então à votação do relatório. O Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira não quer acrescentar mais nada, podemos passar à votação. Seus deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Passamos então agora ao projeto de lei 1159 do PEV, determina a elaboração pelo Governo do relatório anual sobre as assimetrias regionais em Portugal e a respectiva apresentação à Assembleia da República. Mais uma vez, o relator é o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, o projeto de lei do PEV determina a elaboração pelo Governo do relatório anual sobre as assimetrias regionais em Portugal e a respectiva apresentação à Assembleia da República. O título de estudo do objeto desta iniciativa legislativa e acrescentar apenas de que o que se pretende também é que com este relatório, que é da apresentação obrigatória por parte do Governo à Assembleia da República, o mesmo deve dar conta daquilo que foi a evolução dos parâmetros de coesão territorial, se foram ou não naturalmente atingidos, ano após ano, que é uma interpretação anual, e é fixado inclusivamente um prazo para o efeito, que é o dia 1 de outubro de cada ano. Há, no entanto, uma exceção, que é em caso de coincidir com o ano de eleições legislativas, esse relatório, ao invés de ser apresentado ao dia 1 de outubro, será apresentado conjuntamente com o orçamento do Estado para o ano seguinte. Sobre a matéria não há nenhuma iniciativa pendente e o mesmo reúne todas as condições, do ponto de vista constitucional, legal e regimental, para ser apreciada em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Os deputados queiram pronunciar sobre o relatório? Não havendo, passamos à votação imediata. Os deputados votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Mais uma vez, muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Passamos agora ao projeto de lei 1160 do PEV, determina a elaboração pelo Governo de um relatório sobre o clima, prévio à apresentação do Orçamento de Estado, com vista à sua apresentação à Assembleia da República. O relator é o Sr. Deputado Luís Vilhena, do PS. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, resumindo aqui o projeto de lei, este propõe a obrigatoriedade da elaboração pelo Governo de um relatório sobre o clima, a divulgar previamente à apresentação do Orçamento de Estado. Na exposição de motivos, o projeto de lei apresentado pelos Verdes é, nesta exposição é explicada a necessidade de existir um diagnóstico da situação, segundo os indicadores relativamente ao clima, assim como dos fatores que podem contribuir para as alterações climáticas. Nesse sentido, propõe que o relatório contenha informação sobre os efeitos das alterações climáticas, sobre a floresta, sobre as zonas litorais, a agricultura, os custos energéticos, o impacto dos transportes e outros fatores determinantes. Da mesma forma, propõe que o relatório sobre o clima informe sobre as medidas mitigadoras das alterações climáticas, nomeadamente sobre o ordenamento florestal, a proteção das arribas e dunas, a melhoria da eficiência energética, dos edifícios e redes, digo eu, portanto, embora não esteja lá, mas deverá abranger isso tudo, a produção de energia através de fontes renováveis, a mobilidade e os transportes públicos, a prevenção dos focos florestais, entre outros. O relatório deve, além do diagnóstico, apontar também um conjunto de políticas e necessidades de investimento que contribuam para a mitigação e adaptação às alterações climáticas. Este relatório deverá servir, concluo eu, uma vez que deverá ser apresentado antes do Orçamento de Estado, que tenha repercussões depois sustentadas através deste relatório no respectivo orçamento. Relativamente ao projeto, ele reúne os requisitos constitucionais, legais e regulamentares para ser apreciado e votado em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Vilhena. Se os deputados queiram pronunciar sobre o relatório? Não havendo, passamos à votação imediata. Se os deputados votam contra, que se abstêm. Foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Vilhena. Passamos então agora ao ponto seguinte, apreciação na generalidade. Peço desculpa. Ainda há um relatório para ser apreciado. Projeto de Lei 1180/13 da 4ª Sessão do PCP, estrutura orgânica e a forma de gestão das áreas protegidas. O relator é o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. O projeto de lei de iniciativa do Partido Comunista Português tem por objeto, nos termos do mesmo, assegurar uma gestão mais próxima e adequada das áreas protegidas. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português entende que não é isso que tem vindo a acontecer na gestão dos parques e que dizem mesmo que o Estado se tem afastado do cumprimento da sua tarefa ao não reforçar a sua capacidade de intervenção e dos seus mecanismos próprios, mas antes permitindo uma gradual distribuição e fragilização, promovendo ao nível do ICNF uma política de desarticulação cada vez mais ausente no território nacional. Os proponentes dão como exemplo o projeto piloto para a gestão colaborativa do Parque Natural do Tejo Internacional, que se insere exatamente nessa linha de que alegam ser de responsabilizar o Estado das suas funções nesta área. No essencial, o que é mais determinante neste projeto de lei é exatamente que a criação em cada área protegida de âmbito nacional, e é disso que estamos a falar, em cada área, de acordo com os proponentes, deveria corresponder uma unidade orgânica de direção intermédia da Administração Central, que estaria necessariamente dotada dos meios humanos e técnicos para o efeito. Portanto, o que estamos aqui a dizer no essencial é que cada área protegida de âmbito nacional tenha uma unidade orgânica, com meios próprios, com instrumentos próprios, com um diretor e que depois, de acordo com a sua dimensão, poderia ou não ser acompanhado de outros órgãos, nomeadamente como órgãos de serviços, que são, exemplo, Conselho Geral, Direção de Gestão, Comissão Científica, Serviços Técnicos, Serviços Administrativos e Auxiliares, ou seja, dependendo aqui, neste caso concreto, da dimensão de cada um dos parques naturais. Além disso, o projeto EI, também naquilo que é essencial para esta discussão, define quais são os critérios de funcionamento de cada órgão de serviços, bem como os planos especiais de ordenamento do território e a responsabilidade do Instituto de Conservação e de Natureza e das Florestas e, portanto, como aqui já disse no início, determinando que cada parque corresponda a uma unidade orgânica de direção intermédia da Administração Central, com todas as vantagens que advêm da sua criação. Era tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Os deputados queiram pronunciar-se sobre o relatório? Sr. Deputado Ângela Moreira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. É só para dizer que está um relatório factual e que descreve bem o que está elencado no projeto de lei e era só isso, mais nada. Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado Ângela Moreira. Se não houver mais intervenções, passamos então agora à votação do relatório. Os deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Passamos agora sim à apreciação na generalidade de dois diplomas. apreciações parlamentares 104 e 112, primeira do PCP e a segunda do CDS-PP, relativo à mesma matéria, portanto o Decreto-Lei número 20/2019, 30 de janeiro, que concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais nos domínios da proteção e saúde animal e da segurança dos alimentos. Srs. Deputados, a primeira fase que me parece que era necessário cumprir e que vem na sequência inclusivamente de um contacto do gabinete do PAR é saber se existe consenso na comissão para que estas apreciações parlamentares sejam discutidas em comissão. Se assim for, e porque as apreciações parlamentares ainda não chegaram à comissão, ainda não foram distribuídas à comissão, ainda não baixaram, agendaríamos para a próxima reunião a discussão em concreto das apreciações parlamentares, mas isso só será feito se houver consenso e depois de ser comunicado ao PAR, que nesse caso distribuiria à comissão. Os deputados querem pronunciar sobre isto? Faz favor, Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha.
Da parte do Partido Socialista, nada a objetar.
Muito bem, então sendo assim, Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Desculpe lá, Sr. Presidente. Sobre este agendamento, eu queria referir alguns aspectos. Em primeiro lugar, não nos opomos que sejam discutidas estas apreciações parlamentares em sede de comissão, mas eu queria deixar bem claro o seguinte: o PCP não solicitou o agendamento. Nós pedimos, sim, o arrastamento, sabendo que houve uma solicitação de agendamento. Eu queria deixar isto bem claro, porque nós consideramos que o espaço privilegiado para a discussão das apreciações parlamentares é, obviamente, em plenário da Assembleia da República. No entanto, tendo havido um partido que despoletou o processo e tendo nós também a apreciação parlamentar, o que nós aqui colocámos foi o arrastamento na sequência de um pedido de agendamento por parte do CDS. Eu queria que ficasse muito claro. Senhor Presidente, queria referir o seguinte: a discussão de apreciações parlamentares exige a presença do membro de governo. A presença do membro de governo. E eu creio que para ser discutido em comissão tem que se contactar também o membro de governo para estar presente na reunião em que será discutida, tendo em conta que me pareceu haver aqui consenso na comissão, nenhum partido se opôs até ao momento a que estas apreciações fossem discutidas.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Se não houver nada a opor, então será comunicado ao PAR que há consenso na Comissão para que seja debatido em sede de Comissão as apreciações parlamentares e será comunicado também ao CEAP esse facto, de modo a que possa estar alguém do Governo. Senhores deputados, quer intervir, Sr. Deputado?
Queria sim, Sr. Deputado.
Faz favor, Sr. Deputado.
Não é para alterar o que acabou de referir. É apenas também para acrescentar que, do ponto de vista do regimento, e depois para que não suscitem dúvidas quando fizermos essa discussão, de que as normas que estão previstas para uma discussão em plenário vigoram, neste caso, para a Comissão. Da mesma forma que a deputada Paula Santos fez referência à obrigatoriedade da presença do membro do Governo, da tutela, dar conta de que, nos termos do regimento, a apresentação de propostas de alteração aos decretos em apreciação tem que ser feita até o final da discussão. E, em segundo lugar, o que significa que, mal terminemos o debate, teremos obrigatoriamente de fazer uma votação sobre a cessação da vigência ou não dos diplomas. Eu aqui, eu tenho a minha dúvida aqui. A minha dúvida é exatamente aqui, porque nós, quando temos feito as últimas apreciações parlamentares que me recordo, feitas em plenário, foi seguida da votação.
Sr. Deputados, O que está...
É evidente que só estou a levantar esta questão.
Sim, sim, mas faz bem que é para ficar esclarecido.
De uma reflexão antecipada para
aquilo que eu estou a consultar do regimento.
Eu tinha a ideia que tínhamos que votar imediatamente no final da discussão. Era a minha convicção de que teria que haver votação sobre a cessação da vigência ou não. E automaticamente também tinham que ser apresentadas até ao final dessa discussão eventuais propostas de alteração. Se a cessação da vigência fosse aprovada, a questão das propostas de alteração caíam automaticamente. Mas a ideia que eu tinha é que nós temos feito essas votações no final, eu recordo-me que já fizemos isso, nós tivemos uma discussão numa quinta-feira de uma apreciação parlamentar e votamos nessa quinta-feira. A não ser que tenha coincidido termos antecipado, provavelmente foi isso. Houve uma antecipação das votações, seja para uma quinta-feira, e coincidiu. Talvez seja isso.
Sr. Deputado, da análise do regimento, artigo 196, e também segundo a opinião das nossas assessoras jurídicas, portanto, o que nós temos que fazer de imediato é a apresentação de propostas de alteração. Portanto, logo que termine a discussão na Comissão, é obrigatório, o número 2 do 196 determina que se apresentem novas propostas relativas aos artigos objeto de discussão e votação na especialidade. Depois, a seguir, teremos a votação final global, que tem que ser em plenário, como é óbvio. Muito bem. Então, sendo assim, vamos considerar, portanto, que há consenso na Comissão relativamente a esta matéria e, portanto, vamos enviar esta nota para o PAR e, em princípio, agendaremos na próxima reunião a discussão destas apreciações parlamentares. Dia 11. Não, dia 11 não, é dia 12, porque dia 11 são audições, não é?
A reunião ordinária vamos ter a dia 16.
A reunião ordinária é dia 16. Reunião ordinária dia 16.
Pronto.
16. É. Em princípio será 16. Sim. Dia 16. Entrará na hora de trabalho dia 16, apesar de ainda não termos feito a reunião de mesa, mas é isso que vamos propor.
Peço desculpa. Qual é a data limite fixada pelo PAR para a subida das iniciativas para votação? Eu tinha a ideia que o PAR
é 17,
terá fixado 17. Uma data limite, a dizer, a partir desta hora não entra mais
nenhuma. Até 17 ao fim do dia.
Muito bem. Obrigado, Sr. Presidente.
Sendo assim, vamos prosseguir. Fixação da redação final da proposta de lei 148/13, a terceira sessão legislativa. Senhores deputados, pedi a vossa atenção, por favor. A proposta de lei 148/13, a terceira sessão legislativa do Governo, aprova a primeira revisão do Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território, PNPOT, redação final. Se os deputados queiram pronunciar, se têm alguma questão a colocar, redação final de PNPOT. O Partido Socialista já disse que estava bem. Ok. Portanto, se não houver mais nenhuma pronúncia sobre esta matéria, passaremos à votação, então, da redação final do PNPOT. Se os deputados votam contra, que se abstêm, a redação final foi aprovada por unanimidade. Passamos agora à proposta de lei 161/13 da 4ª Sessão do Governo, mantém em vigor e generaliza a aplicação do Sistema de Informação Cadastral Simplificada. Se os deputados querem pronunciar-se? Não havendo. Passamos também à votação, então. Cadastro simplificado. Redação final. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, redação final foi aprovada por unanimidade. Passamos agora aos projetos de resolução que baixam para apreciação à Comissão. Projeto de resolução 2186/13 da 4ª Sessão do PAN recomenda ao Governo que regule e adote medidas para combater o impacto da poluição luminosa no meio ambiente. Sr. Deputado André Silva, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. A poluição luminosa deixou desde há algumas décadas de ser considerada uma forma de poluição menor, com implicações unicamente na astronomia, para passar a ser uma forma preocupante e crescente de poluição com impactos de vária ordem. Portugal tem um problema grave de poluição luminosa, sendo o país europeu onde mais se ilumina por habitante e por metro quadrado no exterior e onde a luz artificial à noite mais tem aumentado nas últimas décadas, com especial relevância nos últimos anos. De facto, os últimos estudos globais da poluição luminosa revelam que nenhum cidadão em Portugal continental vive num local isento de poluição luminosa. Portugal é também o país da Europa com maior emissão de radiância por cada 1000 habitantes proveniente de luz artificial. demonstrando-se dessa forma não a falta de eficiência na iluminação, mas sim o nível excessivo de iluminação utilizado. Este nível excessivo deve-se, por um lado, à grande quantidade de luminárias, muitas delas com óticas, que pela orientação ao design ou ambas provocam a difusão da luz pelo céu. Por outro lado, deve-se também ao elevado fluxo luminoso por luminária, com frequência, várias vezes...
Sr. Deputado André Silva, peço desculpa de interromper. Está muito barulho na sala, Sr. Deputado. Pedia a vossa compreensão. Sr. Deputado André Silva, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Por outro lado, deve-se também ao elevado fluxo luminoso por luminária, com frequência várias vezes superior ao utilizado noutros países europeus, provocando maior reflexão no solo e aumentando o brilho difuso do céu, identificável como o clarão visível sobre as cidades ou localidades, que impede ou dificulta a visibilidade dos astros ou fenómenos astronómicos. Graças ao baixo consumo por lumen, a tecnologia LED está a originar um aumento local e global do fluxo luminoso. Ao apelo de maior eficiência dos LED, acresce o facto de, na maior parte dos casos, a iluminação LED ser de cor branca, com impactos muito maiores nos ecossistemas, no céu noturno e possivelmente na saúde, do que a luz que tem vindo maioritariamente a substituir. Para além dos possíveis impactos na saúde da luz artificial à noite e dos LED brancos, já conhecidos ou ainda em estudo, há impactos importantes e já bem identificados na fauna, por exemplo, mamíferos, insetos, morcegos, avifauna, répteis, entre outros, na flora e no céu noturno, pela maior difusão da luz branca na atmosfera, com alcances de centenas de quilómetros, eliminando-se assim a possibilidade de usufruto de um céu noturno de qualidade, para além de limitar observações astronómicas de caráter científico. A inexistência de regulamentação em Portugal, aliada a recomendações ou linhas de orientação de iluminação pública com base em documentos técnicos que não tiveram em linha de conta as recomendações científicas recentes, está assim a gerar uma situação preocupante, com impactos conhecidos, por um lado, por si só suficientes para desaconselhar a sua utilização, e desconhecidos, por outro, por não haver experiência passada da presença de tanta luz à noite no meio ambiente. Na verdade, a mais recente investigação científica está longe de aconselhar essas temperaturas de cor, quer para regiões fora, quer dentro de perímetros urbanos, por essa iluminação conter no seu espectro uma percentagem elevada de azul, coincidente com a maior sensibilidade circadiana. Entre as razões apresentadas pela... mais à frente, apesar de ainda não contemplado na legislação nem em estudos de impacto ambiental, é urgente que o Estado português reconheça finalmente a poluição luminosa, não como um problema menor, mas sim como mais uma fonte de impacto ambiental equiparável a outras fontes de poluição, contribuindo para o desperdício energético, desequilíbrios nos ecossistemas, perda do céu noturno, limitando estudos científicos e observação de um céu estrelado, representando por si só a perda de património natural. Por tudo isto, o PAN faz 8 recomendações. A primeira, que o Governo crie com caráter de urgência uma comissão multidisciplinar, não só técnica, mas científica, para avaliar e apresentar propostas para mitigação da poluição luminosa e controle da luz artificial à noite. Segunda, não seja considerado o novo DREEIP na sua forma atual e se proceda à sua revisão, tendo em conta o ponto 2. Terceiro, sejam sempre aplicados no máximo os valores mínimos de fluxo luminoso sugeridos pela norma EN 13.201 e recomendação CIE 115/2010, enquanto em vigor, e sejam também reavaliadas as classificações atuais das vias a que possam, sem prejuízo, ser atribuídas classes inferiores no âmbito dessas normas ou recomendações. Quarta, analise o acordo entre a EDP e a Associação Nacional de Municípios de instalação de LED nos municípios, à luz dos impactos dos LED brancos. Quinta, à semelhança do que ocorre em outros países, seja criada a legislação para mitigar o problema da poluição luminosa, sustentada na investigação científica recente. Sexta, dote o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas e a Agência Portuguesa do Ambiente dos meios de inspeção e monitorização do brilho do céu noturno, luz intrusiva e impactos da luz nos ecossistemas. Sétima, inclua e estenda por vários anos de escolaridade a poluição luminosa nos currículos escolares, a par de formas de poluição como a sonora atmosférica da água e outras. Oitava e última, sejam criados mecanismos de sensibilização para a problemática dos impactos da poluição luminosa e formas da sua mitigação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado André Silva. Sr. Deputado Luís Liana, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este projeto de resolução, o Grupo Parlamentar do PS acompanha a preocupação relativamente à existência de poluição luminosa em situações de utilização desadequada ou certo tipo de iluminação, relativamente à sua qualidade. Devemos encontrar, de facto, o equilíbrio na utilização pública, o equilíbrio entre a necessidade de garantir a segurança rodoviária e a circulação pedonal, mas também, por outro lado, prevenindo a criminalidade e o impacto negativo que pode ter nos ecossistemas. Não colocamos em causa os estudos científicos, mas temos dúvidas sobre as suas conclusões que apontam para a implicação direta de certa iluminação na saúde dos cidadãos. Somos favoráveis à criação de uma comissão multidisciplinar que aprofunde o tema, mas só aceitamos ações efetivas como aquelas que são expressas nos pontos 2 e 3 do projeto de resolução, depois de avaliadas as conclusões da comissão que é proposta. E por isso, relativamente ao ponto 2 e 3, julgamos que não faz sentido, uma vez que a comissão multidisciplinar servirá para fazer a avaliação e propor medidas para mitigar os problemas da poluição luminosa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Lena. Sr. Deputado António Costa da Silva, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Convicto que esta matéria pode ter problemas em algumas zonas do país, também estou convicto que na grande maioria das regiões do país isto não tem esta dimensão, não tem este nível de preocupação. Basta ver o exemplo do Alentejo, certamente esta matéria não tem este nível de discussão. Mas algumas preocupações. A primeira preocupação que eu considero que é central é, ao contrário do que é apresentado pela proposta do PAN, é que não há estudos muito claros sobre esta matéria. Com a dimensão que é referida e com o peso que é apresentado para Portugal, eu tenho sérias dúvidas com os dados que são aqui apresentados. Significativas, porque, na realidade, são dados aparentemente alarmantes e não acredito que Portugal tenha essa dimensão. Por isso mesmo, acho que era fundamental começar precisamente com estudos, estudar, avaliar aquilo que se passa. Quando passamos logo para a criação de uma comissão multidisciplinar, portanto, com esta dimensão, sem saber o que é que estamos a falar, parece-me exagerado, sinceramente, parece-me algo exagerado. Depois há matérias aqui que têm que ser ponderadas. Aquilo que, efetivamente, nós conhecemos é a avaliação que foi feita em estádios de futebol. Aliás, isso até, en passant, é referido no documento do PAN. Há matérias que são muito sensíveis, têm a ver com os investimentos que, nomeadamente, muitas das autarquias do nosso país estão a fazer, precisamente, ao nível da preocupação, ao nível da eficiência energética, ao nível da diminuição dos consumos energéticos. Isso não faz parte desta avaliação, nós não sabemos.
80%.
Mas não faz parte desta avaliação que está aqui proposta neste documento, isso não existe. Aquilo, qual é o trabalho, quais são os projetos. Eu conheço inúmeras candidaturas apresentadas aos fundos comunitários desde há anos atrás, nomeadamente comunidades intermunicipais, municípios, portanto, que estão a fazer as suas candidaturas, nomeadamente na mudança da iluminária pública, mudança da sinalética, utilização de reguladores de fluxo energéticos e também nova sinalização semafórica, etc, etc. Muitos instrumentos que requerem uma avaliação, saber o que é que existe, o que é que está a ser candidatado. Depois, outra matéria que me parece muito sensível, nós temos fortes instrumentos comunitários precisamente para atuar nesta matéria e isso nem sequer é abordado, tanto aqui no projeto do PAN. Parece-me, peço desculpa e vou dizer isto com toda a honestidade, parece-me uma iniciativa feita às três pancadas. É a expressão que eu tenho para utilizar isto aqui. Sim, uma coisa feita. Depois, matérias sensíveis como a segurança pública, como ela é tratada, como ela é cuidada, como ela é regulada. A iluminação pública é sensível para esta matéria. E a segurança rodoviária, outra matéria muito sensível, que é isto é um passar assim, sem querer saber dessas matérias. E isso tudo tem que ser avaliado, tem que ser estudado, tem que ser comparado. O que é que se perde, o que é que se ganha, o que é que se muda nesta matéria. Ou seja, a temática aparentemente é importante, a questão da eficiência energética é fundamental, a questão da melhoria dos consumos energéticos da diminuição dos consumos energéticos também, mas da forma como isto está feito aqui, sinceramente, não sei quem é que preparou isto para o PAN, mas parece-me assim uma coisa feita sem pés na cabeça, na minha perspectiva. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Costa da Silva. Se os deputados queiram pronunciar-se, não havendo mais intervenções, passávamos então, dávamos concluído o debate sobre este projeto de resolução, passávamos ao projeto de resolução seguinte, 2187/13 da 4ª Sessão, também do PAN, recomenda ao Governo a adoção de um quadro legislativo para o autoconsumo coletivo e para as comunidades de energias renováveis. Sr. Deputado André Silva, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Na sequência do Acordo de Paris, a União Europeia tem vindo a reforçar o seu empenho em liderar a transição energética e cumprir o compromisso de impedir o agravamento das alterações climáticas com base num plano de ação destinado a limitar o aquecimento da temperatura média global abaixo dos 2 graus Celsius até 2050. Deu-se início a um projeto político de longo prazo designado por União de Energia, no âmbito do qual a União Europeia prevê uma gradual descarbonização das economias dos Estados-membros, simultaneamente modernizando estas economias através de tecnologias inovadoras de energia limpa e tecnologias para a gestão inteligente de sistemas energéticos. É neste contexto que a Comissão Europeia lança, em novembro de 2016, um pacote de medidas que visam assegurar a competitividade da União Europeia na transição energética, pacote de inverno, através da implementação do objetivo da União Europeia de reduzir até 40% as emissões de carbono até 2030, modernizando as economias europeias e aumentando as oportunidades de emprego e crescimento. O pacote de inverno centra-se nas energias renováveis, tanto no âmbito da produção centralizada como descentralizada, concedendo pela primeira vez um papel de destaque aos cidadãos como consumidores ativos. Pretende que o novo sistema energético seja de baixo carbono e também um sistema mais justo, transparente e equitativo que integre políticas contra a pobreza energética, assegurando o acesso e direito de todos a uma energia limpa e segura. De acordo com o novo enquadramento, cada Estado-membro deverá elaborar planos nacionais integrados em matéria de energia e clima, com o objetivo principal de garantir o cumprimento dos objetivos da União da Energia e, em particular, das metas do quadro de ação relativo ao clima e à energia para 2030. No contexto das políticas europeias para a descarbonização, este ano foi apresentado o roteiro para a neutralidade carbónica 2050, onde são determinadas metas para atingir a neutralidade carbónica da economia portuguesa até 2050. Também em dezembro de 2018, Portugal apresentou o primeiro rascunho do Plano Nacional para a Energia e Clima, PNEC 2030, cuja versão final deverá ser submetida à Comissão Europeia até dezembro do presente ano, tendo já recebido um parecer do Conselho do CNATS. O parecer do CNATS apresenta 22 recomendações, as quais incluem a necessidade de apoiar a geração descentralizada de energia alterando os regimes legais, o PP e o PAC, tornando-os mais transparentes, flexíveis e atrativos. A revisão da Diretiva para as Energias Renováveis, RED II, reforça a política europeia para a produção e promoção de energia proveniente de fontes renováveis, sendo que no artigo 21º, os autoconsumidores de renováveis devem ter a possibilidade de consumir a energia que produzem e de vender o excesso de produção, não consumido localmente, sem ser sujeitos a taxas ou procedimentos desproporcionais face aos seus custos de produção. De acordo ainda com o artigo 15º, os autoconsumidores de renováveis que agem em conjunto devem habitar no mesmo condomínio e poder partilhar energia de fontes renováveis que é produzida nesse local. De acordo com a RED II, os Estados-membros devem igualmente assegurar que as comunidades de energia renovável possam gerar, consumir, armazenar e vender energia proveniente de fontes renováveis. Estas comunidades podem ser uma pequena, média empresa ou uma associação sem fins lucrativos cujos acionistas ou membros cooperam na geração, distribuição, armazenamento ou fornecimento de energia proveniente de fontes renováveis. Em Portugal, tornou-se possível a produção de eletricidade a partir de recursos renováveis destinada ao autoconsumo e a venda à rede elétrica de serviço público por intermédio de unidades de pequena produção após a entrada em vigor do Decreto-Lei 153 de 2014. No entanto, não existe ainda um quadro legislativo, assim como uma definição legal para o autoconsumo coletivo que permita projetos de autoconsumidores de renováveis que agem em conjunto. Assim, fazemos quatro recomendações ao Governo, a saber, em primeiro lugar, que defina um regime jurídico para as comunidades de energias renováveis em linha com a definição legal europeia RED II.
Em segundo, que defina um regime jurídico para o autoconsumo coletivo. Em terceiro, que permita e promova mecanismos de transação direta de eletricidade entre diversos produtores e autoconsumidores. E quarta e última recomendação, que garanta a inclusão de uma taxa social fixa para quem não beneficia de uma produção local descentralizada, evitando deste modo um aumento significativo das tarifas fixas para o consumidor final. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Sr. Deputado Luís Vilhena, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, relativamente a este projeto de resolução do PAN, nós concordamos em termos gerais com os pressupostos da proposta. Somos a favor deste tipo de estratégia, que não só contribui para um planeta mais limpo, mas também cria melhores condições para o combate eficiente às alterações climáticas. Também, de alguma forma, nos torna mais autossustentáveis em termos de país, não é? Estamos de acordo que é necessário um quadro legislativo que faça o enquadramento destas comunidades de produtores de energia renovável. Compreendemos a preocupação que está patente no número 4 do projeto de resolução, porque, no final, são as populações mais desfavorecidas, com menos capacidade de financiamento e de auto-organização, que ficarão para o fim, eventualmente, a custear a rede. Porém, julgamos que deve ser o regulador da área da energia a identificar o sistema mais equitativo e, ao mesmo tempo, atrativo para a implementação destas comunidades de produção de energia renovável.
Obrigado. Sr. Deputado, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este projeto de resolução insere-se assumidamente no plano da União de Energia que foi lançado pela União Europeia. Este plano, para lá da sua apresentação e da intenção de liderar a transição energética, revela um conjunto de outras intenções, intenções neoliberais de financiarização que estão no cerne dessa plano da União da Energia. Depois, refere-se o papel de destaque aos cidadãos, que pela primeira vez seria aplicado, mas de facto aquilo que temos assistido nos últimos 15 anos por parte destas políticas energéticas da União Europeia e também em particular na política centrada nas renováveis, tem como base fundamentalmente a maximização dos proveitos de uns poucos em detrimento da maioria. Depois, o projeto de resolução refere que desde 2014 é possível o autoconsumo. Ora, a verdade é que há várias décadas atrás que era possível já esse regime. O Decreto-Lei 189-88 veio regular a figura de pequeno produtor de energia elétrica. Depois temos Decreto-Lei 68-2002, Decreto-Lei 363-2007, 34-2011, 25-2013 e só depois então sim o Decreto-Lei 153-2014, portanto que vem criar os regimes jurídicos aplicáveis à produção de eletricidade destinada ao autoconsumo. Mas, portanto, este tipo de legislação não é algo que começou em 2014, é algo que tem um caminho que já vem de longe e que nos últimos anos se tem aumentado esta cavalgada no sentido da descentralização desenfreada em miríades de pequenos produtores, chamado Energy Sprawl. Este caminho de descentralização da produção por muitos pequenos produtores não está isento de consequências no plano técnico, socioeconómico e também no impacto territorial. A ministra espanhola da Transição Ecológica referiu há pouco tempo a possibilidade de haver uma bolha de renováveis em Espanha e que já se estão a adotar medidas para limitar as licenças e o acesso à rede de novos megawatts. Depois, quando se refere aqui a comunidades de energias renováveis, pelo que percebemos do próprio projeto, estas comunidades podem também ser empresas. Portanto, nenhuma comunidade ou empresa irá prescindir naturalmente de estar ligada à rede, não só para vender a energia sobrante do seu autoconsumo, mas também para comprar quando as suas fontes renováveis não produzam o suficiente. Esta realidade leva à necessidade de redundâncias de potência instalada e de extensas redes de interligação. Por fim, quando se propõe no ponto 4 do projeto de resolução uma taxa social fixa para quem não beneficia de uma produção local descentralizada, evitando um aumento significativo das taxas pagas pelo consumidor final. Esta taxa social fixa para quem não beneficia de uma produção local descentralizada, gostávamos de perceber melhor o que é que isto significa, que impactos é que isto pode ter se fosse aplicada esta medida proposta pelo PAN. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. Não tenho mais ninguém inscrito. Podemos então passar à frente, considerar finalizada a discussão sobre o projeto de resolução 2197 e passamos então ao projeto de resolução 2251 do PCP, consulta a entidades representativas dos profissionais da pesca no âmbito do desenvolvimento de programas, planos e projetos com incidência sobre zonas costeiras. Sr. Deputado João Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores deputados, o setor da pesca local e costeira é fundamental para aquilo que é o incentivo à produção nacional e principalmente o equilíbrio da balança alimentar, tendo em consideração o grande desequilíbrio que existe entre o consumo de peixe que nós temos no nosso país, cerca de 600 mil toneladas, comparativamente àquilo que conseguimos produzir, 120 mil toneladas. Nesse sentido, é relevante que esta atividade seja considerada sempre que estejam em causa o desenvolvimento de planos e programas de ornamento do litoral e das zonas costeiras. Os profissionais da pesca têm sido esquecidos e têm sido até mesmo silenciados por parte das entidades e das instituições responsáveis pela execução e o planeamento destes programas de ordenamento. Nesse sentido, o próprio Decreto-Lei 232/2007, 15 de junho, no número 1 do artigo 7, vem deixar bem claro que antes da aprovação do projeto e do plano ou programa e respectivo relatório ambiental, a entidade responsável pela sua elaboração promove a consulta das entidades às quais, em virtude das suas responsabilidades ambientais específicas, seja suscetível de interessar os efeitos ambientais resultantes da sua aplicação. E no número 2, no mesmo artigo e do mesmo decreto-lei, é ainda estabelecido que, em função da natureza e complexidade do plano e do ou programa, a entidade responsável pela respectiva elaboração pode ainda consultar instituições ou especialistas de reconhecido mérito na atividade ou na área da consulta. Nós fizemos uma breve análise aos programas da orla costeira e nessa consulta não identificámos nenhuma associação ou sequer entidade de pescadores, de profissionais da pesca que tenha sido consultada. Portanto, não havendo qualquer entidade representativa dos pescadores, entendo o PCP que será importante que se, de uma vez por todas, combata o afastamento dos profissionais da pesca numa parte tão interessada em ser ouvida e contraria essa lacuna que tem sido reiterada. Portanto, aquilo que nós vimos através deste projeto de resolução é que seja obrigatoriamente feita a audição às entidades representantes destes profissionais, nomeadamente através da promoção com caráter de urgência da realização por parte da Agência Portuguesa do Ambiente da audição das associações representativas dos profissionais da pesca para que se possam pronunciar oficialmente sobre os planos e programas especiais de ordenamento do território já aprovados ou em aprovação e que incidam sobre as zonas costeiras. Tomar também as medidas necessárias a ter em conta para adotar os planos e programas especiais de ordenamento do território já aprovados aos aspectos que vierem a ser referenciados pelas associações representativas dos profissionais da pesca, de forma a acautelar os seus direitos e necessidades identificadas para este setor de atividade e tomar com caráter de urgente medidas e fornecer as orientações necessárias aos serviços e com atribuições em termos de licenciamento e aprovação dos instrumentos de gestão territorial para garantir os processos de consulta em entidades que venham a ser instituídos, nomeadamente as associações representativas dos profissionais da pesca. Em resumo, aquilo que entendemos que deve ser feito são medidas que venham a integrar os atuais ou em aprovação ou os futuros planos de ordenamento das zonas costeiras por parte dos pescadores e das entidades relacionadas com a pesca. Uma atividade tão importante, sempre que se altera aquilo que tem a ver com o ordenamento costeiro, não considerar nem ter em conta aquilo que é a opinião dos pescadores e das suas associações representativas é deixar e esquecer de parte uma área tão importante da atividade económica do mar, como é a pesca. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. João Dias, não tem mais ninguém inscrito. Faz favor, Sr. Deputado. por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que compreendemos as preocupações apresentadas pelo PC neste projeto de resolução, mas, como todos sabemos, as pessoas singulares e coletivas já têm o direito de participar na elaboração dos programas de gestão territorial. No âmbito dos POCs, foram e são analisadas e ponderadas todas as sugestões apresentadas, quer por particulares, quer por autarquias, quer por associações, sobre as questões ligadas à pesca. Assim entendemos que tem sido cumprida a possibilidade de plena participação das diversas associações do setor. Como sabemos, os interesses ligados à pesca e aos pescadores também são participados pelas autarquias locais, pela Direção Geral de Recursos Naturais, pela Autoridade Marítima e também pela Agência Portuguesa do Ambiente. Mais, os POCs procuram estabelecer condições para a requalificação e valorização da pesca tradicional, nomeadamente na beneficiação e ampliação das infraestruturas de apoio. Assim, considera-se que o projeto de redução do PCP não tem enquadramento porque já se encontra previsto na lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Julgo que não há mais ninguém inscrito. Então, dou para terminar este debate a palavra ao Sr. Deputado João Dias, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer a opinião manifestada pelo Grupo Parlamentar do PS, no entanto, nós discordamos, porque desde logo entendemos que não é uma autarquia, com todo o respeito que nos merece uma autarquia, quem melhor representa os pescadores e a sua atividade. Até mesmo conhecemos situações, nomeadamente Cascais, por exemplo, em que há um conflito entre aquilo que é a posição da autarquia relativamente à doca pesca e relativamente à possibilidade de descarga numa praia que deveria ser destinada ao embarque e desembarque de pescadores, conflituando com a atividade turística, e nós sabemos que neste momento a situação encaminha-se mais para a extinção daquele posto de venda do que propriamente para a sua melhoria e intensificação da atividade pescatória. Mesmo por isso, por exemplo, aquilo que aconteceu com o facto de Ocean Race ter vindo terminar com o posto de venda que existia, a doca pesca que existia a nível do porto de Pedrossos, sendo que no estuário do Tejo, a capital, que é Lisboa, quando temos a maior zona económica exclusiva, a própria capital deste país, que é Portugal, não detém no estuário do Tejo um único posto de venda, uma única doca para que possa os pescadores fazer a sua descarga e ter a sua atividade com uma outra sustentabilidade. Nesse sentido, entendemos que deve ser consideradas, devem ser ouvidas, mantemos a nossa opinião de que devem ser consideradas e devem ser ouvidas as associações que representam os profissionais da pesca, porque só estas associações sabem melhor defender e colocar, e até porque entendemos que numa situação de elaboração, planificação e execução de uma alteração de um plano de ordenamento costeiro, não considerar aqueles que são um dos principais utilizadores do espaço marítimo e a atividade económica que é a pesca, é recusar aquilo que é a multiplicidade de posições e de opiniões e que poderá até enriquecer e valorizar um plano de ordenamento da orla costeira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Passamos então agora ao projeto de resolução 276/13 da primeira sessão do PEV, elaboração e apresentação do livro branco sobre o estado do ambiente. Sr. Deputado Elisa Apolónia, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De uma forma rápida, eu gostava de dizer, em primeiro lugar, porque é que os Verdes consideram que é importante a existência de um livro branco sobre o estado do ambiente. Desde logo porque nós temos aqueles relatórios anuais sobre o estado do ambiente, mas o livro branco tem não uma perspectiva de curto prazo, mas uma perspectiva de médio prazo e, portanto, faz uma avaliação do estado do ambiente num maior curto prazo. Para além disso, associa a essa avaliação um conjunto de propostas de ação, de planeamento, de implementação, de monitorização, que nós também consideramos que é uma componente importante. E para além disso, permite aquilo que o relatório do Estado do Ambiente não faz, que é a abertura de um amplo processo de consulta pública e de participação dos cidadãos, justamente para dar opinião sobre essa avaliação e sobre essas propostas de ação. Eu gostava de dizer que o teor, digamos assim, deste projeto de resolução que prevê a apresentação do Livro Branco sobre o Estado do Ambiente, já foi apresentado pelos Verdes na passada legislatura e foi chumbado com os votos do PSD e do CDS. E nós apresentámos esse projeto na altura porque considerámos que era fundamental dar cumprimento à Lei de Bases do Ambiente, tendo em conta que ele está previsto na Lei de Bases do Ambiente desde 1987 e só foi feito um único Livro Branco sobre o Estado do Ambiente em 1991. Bem, o certo é que esse processo decorreu, mas, entretanto, já depois da rejeição desse projeto de resolução dos Verdes da passada legislatura, como eu estava a referir, foi, como os senhores deputados que estavam cá na anterior legislatura bem se lembram, foi revista, aberto um processo de revisão da Lei de Bases do Ambiente e que a proposta do Governo, neste processo legislativo, omitia, punha de lado a questão do Livro Branco sobre o Estado do Ambiente. Na altura dessa discussão e desse processo legislativo, os Verdes alertaram para a importância de manter a previsão deste livro, deste instrumento, digamos assim, de política ambiental, e todos os demais grupos parlamentares acabaram por aceitar, ficando, portanto, contemplado na Lei de Bases, na atual Lei de Bases do Ambiente. Só que a condição que puseram, e que aos Verdes pareceu bem, é que não fosse com a periodicidade de 3 em 3 anos, mas sim de 5 em 5 anos, para dar mesmo, digamos assim, a abertura, digamos assim, do médio prazo. Bem, o certo é que esta Lei de Bases do Ambiente foi aprovada em 2014, estamos em 2019, portanto decorreram 5 anos e não há perspectiva da elaboração deste Livro Branco sobre o Estado do Ambiente. Quando os Verdes fizeram a proposta, colocámos na perspectiva dela ser discutida a curto prazo, colocámos uma data na parte resolutiva que eu obviamente gostaria de retirar, a data que está prevista. Retirar, não era substituir a data, era mesmo retirar a data, e nesse sentido aquilo que os Verdes vinham propor à Assembleia da República era que recomendássemos ao Governo, ponto 1, iniciar a preparação do Livro Branco sobre o Estado do Ambiente em Portugal, previsto no artigo 23º da Lei 19/2014, que é então a Lei de Bases do Ambiente. Ponto 2, garantir que a preparação e a apresentação do Livro Branco são realizadas com uma participação pública de todos os interessados. E é isto, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Eu é que agradeço. Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Portanto, a problemática do ambiente ocupa hoje o topo das preocupações mundiais. E nesse contexto, desde logo o Partido Socialista tem desenvolvido um conjunto de políticas, algumas inovadoras e certas, políticas de nova geração, que tendem a ir ao encontro daquilo que são, não só as preocupações das pessoas, mas principalmente as suas necessidades. Neste contexto, aquilo que foi resultado da avaliação do 7º Programa de Ação veio demonstrar que a melhor, que foi alcançada pelos Estados-membros uma melhor implementação e que o programa facilitou também o desenvolvimento das políticas. Nesse quadro, e porque se aguarda a publicação para o início do próximo ano daquilo que é o 8º Programa de Ação, o Partido Socialista concorda e votará favoravelmente que no âmbito desse mesmo 8º Programa de Ação seja desenvolvido o Livro Branco das Políticas do Ambiente, do Estado do Ambiente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Luz Rosinha. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma monumental cambalhota do Partido Socialista neste exato momento, mas eu passo já a explicar. Eu passo a explicar a cambalhota também no decurso da minha... Não, eu vou explicar e a Sra. Deputada concordará certamente comigo no final da minha explicação. Primeiro nota, naturalmente, uma questão do ponto de vista político e depois uma questão procedimental. Do ponto de vista político, nós acompanhamos, naturalmente, a necessidade de elaboração destes livros brancos sobre o estado do ambiente. A mesma foi, conforme a Sra. Deputada Elisa Pónia fez questão de referir, e bem, foi objeto de inserção, que aliás já estava na anterior Lei de Bases, mas foi colocada na nova Lei de Bases 2014, apenas com uma diferença de que dos 3 passou para os 5 anos, portanto, mantendo-se a obrigatoriedade. Portanto, nós acompanhamos essa preocupação. Agora, do ponto de vista procedimental, e era aqui que eu queria levar também esta questão, porque não posso deixar de o fazer, é que, entretanto, já foi aprovada uma resolução. Uma resolução que é a resolução, este diploma, esta iniciativa legislativa entrou em 2016 por parte do Partido Ecologista aos Verdes, mas entretanto o Parlamento aprovou o projeto de resolução número 275 do Partido do PSD, que também de abril, de, neste caso é de abril de 2016, não sei se é anterior, se é posterior ao do PEP, sinceramente é uma questão de conferir as datas. É anterior, por acaso é uns dias, uns poucos dias antes, 16 de abril, o PEV é 27 de abril. Só que, entretanto, o Partido Social Democrata submeteu o seu à discussão e votação. E o mesmo foi aprovado. Foi aprovado, eu tenho aqui a ficha comigo, e daí, portanto, ele foi discutido, estou aqui a olhar para ele, a discussão foi feita no dia 28 de abril de 2016. E, perdão, não, isto foi a publicação. Ele foi votado, votação da deliberação, votado na reunião plenária número 50, que é do dia 11 de fevereiro de 2017. 11 de fevereiro de 2017. E que depois baixou para a comissão, para efeitos de redação final, que foi também aprovada no dia 16 de fevereiro de 2017 e deu lugar à resolução 47/2017, 16 de março de 2017. Que recomendo exatamente a feitura da apresentação do livro branco sobre o estado do ambiente em Portugal. Ora, o que é que eu diria aqui, porque é que é o monumental cambalhota? A monumental cambalhota aqui do Partido Socialista é que o Partido Socialista votou contra. Votou contra. E votou contra, é claro, eu registro a alteração. E votou contra, porque dizia que não fazia sentido um projeto de recomendação que recomendava o cumprimento da lei, portanto iria votar contra. Foram basicamente estas as palavras, se a memória não me traiçoa, do seu deputado Renato Sampaio, mas posso estar enganado, mas na ideia que tenho é que terá sido eu a fazer essa afirmação. Agora, a questão que aqui se coloca, a Sra. Deputada Luísa Apónia já retirou a expressão no prazo de 2016, obviamente que seria completamente ultrapassado. O propósito mantém-se, é verdade, o relatório de Estado do Ambiente ainda não foi apresentado, termina este ano é o ano limite, considerando a data de 2014, ou seja, a data da publicação da Lei de Bases do Ambiente. A questão que se coloca é procedimental, é se devemos ou não fazer dois projetos de resolução na mesma legislatura, exatamente tendo o mesmo objeto, tendo em conta que há dois anos atrás, eu sei que foi há dois anos atrás, foi aprovado exatamente uma com este teor. Mas isso agora era uma dúvida que deixo, naturalmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Jorge Paulo Oliveira, não há mais ninguém inscrito. Sr. Deputado Luísa Apolónia, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sobre as questões que foram levantadas, a mim, tendo em conta que o projeto de resolução do PSD foi aprovado em 2017, não me parece nada inviável que a Assembleia da República, tendo em conta que não houve catamento, digamos assim, ou pelo menos cumprimento da resolução, tendo em conta que não existe o livro branco sobre o estado do ambiente, nem se deu início ao seu processo, parece-me normal que a Assembleia da República possa reiterar essa recomendação ao Governo, tendo em conta a urgência que nós consideramos haver para a realização deste livro branco. Contudo, se bem me recordo do projeto de resolução do PSD, o ponto 2 que está estabelecido no projeto de resolução dos Verdes não constava. E para nós é uma questão importante, que é de facto garantir uma plena consulta pública, uma ampla consulta pública relativamente a este processo, para que não apareça um documento criado por um grupo de trabalho, seja aprovado e pronto. Ou seja, porque eu acho que, de facto, uma das componentes, como referi na minha intervenção inicial, deste livro branco, que o relatório do Estado do Ambiente anual não faz, é, de facto, esta amplíssima consulta pública que é possível garantir com a participação dos cidadãos. Nesse sentido, não parece estar prejudicado o número 1, tendo em conta, se o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira me dissesse que foi aprovado há um mês atrás, quer dizer, eu compreendi, era capaz até de tirar o ponto 1 e manter só o ponto 2, mas nesse caso parece-me absolutamente pertinente reiterar o número 1 e acrescentar o número 2, não vá dar-se o caso do Governo ou de algum Governo se esquecer desta componente importante. Era isto que eu queria dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luísa Apolónia. Muito bem, damos por concluído o debate sobre este projeto de resolução. Passamos agora ao projeto de resolução 1031/13 da segunda sessão, também do PEV, pela despoluição da bacia hidrográfica do Rio Lis. Presumo que a Sra. Deputada Elisa Alpana queira apresentar.
Sr. Presidente, toda a gente conhece aqui o problema da Ribeira dos Milagres, o problema da poluição excessiva da bacia hidrográfica do Lis. E, portanto, tudo aquilo que eu disser, julgo que já as senhoras e os senhores deputados conhecerão das consequências das inúmeras suiniculturas que abrangem designadamente os concelhos de Leiria, da Batalha, Marinha Grande, Porto de Mós, das inúmeras promessas feitas relativamente à construção da Estação de Tratamento de Efluentes de Sinicultura, a famosa ETES, dos inúmeros passos que foram dados e nunca concretizada a construção desta ETES, que foi recorrentemente adiada, da necessidade imperiosa da construção deste equipamento no sentido de dar resposta às descargas que são feitas recorrentemente nesta bacia hidrográfica. E nesse sentido, Sr. Presidente, aquilo que os Verdes vêm propor à Assembleia da República é que façamos uma recomendação ao Governo no sentido, primeiro, de que se proceda à urgente articulação com os agentes locais, nomeadamente produtores agropecuários, para a necessária e efetiva resolução da poluição da bacia hidrográfica do Lis e, em segundo lugar, que se proceda à consulta pública da revisão da Estratégia Nacional para os Efluentes Agropecuários e Agroindustriais. Também neste documento nós consideramos que a questão da consulta pública é determinante. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Luísa Apolónia. Sr. Deputado Odete João, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo todos os senhores deputados. Como a Sra. Deputada Luísa Apolónia disse, esta é uma matéria que já todos conhecemos. Faz um histórico no seu projeto de resolução que podia ser muito mais extenso face a todas as iniciativas que já foram tomadas ao longo das últimas décadas. Mas quero apenas referir o seguinte, e isto relativamente à parte resolutiva. A urgente articulação com os agentes locais, nomeadamente os produtores agropecuários, para a necessária e efetiva resolução da poluição da bacia hidrográfica do Rio Lis. E aqui é bom determos no seguinte: todas as iniciativas que foram tomadas ao longo dos anos procurou-se sempre envolver os suinicultores numa lógica de poluidor-pagador. E foi essa combinação, digamos assim, que foi sempre burada, ou seja, a Recilis nunca encontrou o processo de, em articulação com o Governo, resolver este problema, desde logo a construção da Estação de Tratamento dos Efluentes Suinícolas. As diferentes soluções que foram, entretanto, ensaiadas para mitigar este problema, e refiro apenas duas, uma que tem a ver com o espalhamento no Vale do Lis, foi absolutamente desastrosa, porque, de facto, estes produtores não cumpriram com aquilo que estava estipulado, espalhando no Vale do Lis quantidades exorbitantes, que levou, em alguns sítios, até ao facto de queimar o solo. Outra situação possível que mitigava era a entrega na Etar Norte, que podia ir até, em situação de emergência, cerca de 600 metros cúbicos dia. O que é facto é que, quando pedimos as estatísticas à Etar Norte, há meses em que os suinicultores entregaram 0 metros cúbicos de efluentes suinícolas. Isto, de facto, demonstra que muitos destes produtores não têm vontade de resolver este problema. E, portanto, há que ensaiar uma ou outra solução e, na última audição, o Sr. Ministro do Ambiente, e quando eu o questionei sobre esta matéria, diz que estava para sair um despacho onde efetivamente se procuraria uma nova solução por parte do Governo. Mas permitam-me aqui dizer que, e as exceções devem sempre ser realçadas, nomeadamente quando elas são bons exemplos, existem alguns suinicultores que têm bacias de retenção e fazem o tratamento dos efluentes. Portanto, são poucos, mas eles existem e é bom realçar este bom exemplo. Para dizer também que, por duas vezes, perdemos fundos comunitários para a construção do tratamento dos efluentes suinícolas, porque a Recilis não compareceu com aquilo que eram as suas obrigações e com o protocolo que tinha assinado com o Governo. Portanto, e esta é uma matéria que preocupa as populações. Eu coloco algumas dúvidas sobre o nome, o número de suínos na região, porque o que é hábito dizer-se lá na terra é que por cada habitante existem 5 porcos. Portanto, serão muito mais que estes 250 mil. Mas, enfim, quanto ao segundo ponto da parte resolutiva, a Estratégia Nacional para os Efluentes Agropecuários e Agroindustriais, queria apenas referir que existe um despacho, o despacho 2054-2017, que criou um grupo de trabalho interministerial que tinha como objetivo, e passo a citar, proceder ao balanço da implementação e consequente atualização desta estratégia, rever as metas e instrumentos para a concretização dos objetivos definidos para o estado das massas de água e estabelecer um plano de ação com vista à concretização dos objetivos revistos na Estratégia Nacional para os Efluentes Agropecuários e Agroindustriais. Portanto, esta matéria está a ser tratada. A questão do tratamento dos efluentes é uma matéria preocupante. Ninguém está contra os suinicultores. O que é facto é que temos uma grande concentração de suiniculturas e não há território, não há terreno, enquanto que os suínos no Alentejo não têm qualquer problema porque têm uma grande área por onde podem estar. Em Leiria isso não acontece. O facto de, neste momento, haver uma procura maior no mercado de carne suína, naturalmente que vai aumentar o número de suínos nestas explorações e agravar o problema, que é um problema ambiental grave, mas também é um problema de saúde pública. E permitam-me ainda dizer que a bacia hidrográfica do Rio Lis está poluída e não são só as suiniculturas. Portanto, existem ainda outras fontes de poluição que é preciso tratar. Penso que as autarquias estão preocupadas. Já todos percebemos que não podemos contar com as associações dos suinicultores para a resolução deste problema, portanto tem que ser o Estado a resolvê-lo do princípio ao fim e naturalmente depois exigir que os suinicultores entreguem os efluentes e os tratem devidamente e paguem por esse mesmo tratamento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Odete João. Não havendo mais intervenções, damos concluída a discussão deste projeto de resolução e pedia que retomássemos o relatório final da petição 621/3 da 4ª Sessão. Solicitam a reposição das freguesias de Unhos do Conselho de Loures. Teve 2.255 assinaturas. O relator é o Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, a quem eu dava a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Através desta petição, os peticionários pretendem a reposição da freguesia de Unhos no Conselho de Loures, pois consideram que a atual união de freguesias de Camarate, Unhos e Apelação é de uma enorme dimensão, dificultando em muito a administração das freguesias e deixando insustentável a proximidade às populações e a consequente resolução dos problemas das mesmas freguesias. Assim, eles solicitam que sejam tomadas as iniciativas legais no sentido da reestruturação da ex-freguesia de Unhos, Conselho de Loures, extinta contra a vontade dos representantes locais e concelhios, com vista a recuperar, segundo eles e citando-os, a nossa identidade histórica, social e cultural, a coesão territorial e o desenvolvimento local, a melhoria e eficiência dos serviços públicos de proximidade, a proximidade aos eleitores e moradores e a nossa autonomia administrativa. Fim de citação. Nos termos do uma vez que esta petição foi subscrita por mais de 1000 cidadãos, sendo por isso obrigatório proceder à audição dos peticionários, esta audição ocorreu no dia 12 de junho de 2019. Nesta audição, os peticionários procederam a uma exposição mais pormenorizada dos problemas vivenciados pela população em virtude da agregação de freguesias verificada e solicitaram que seja feita uma reorganização no sentido de restaurar a freguesia de Unhos ou, quando muito, proceder a uma redução da atual União de Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, com a separação da freguesia de Camarate. Assim, em jeito de conclusão, a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação admitiu a 14 de maio de 2019 a petição número 621/13/4, em que solicitam a reposição da freguesia de Unhos no Conselho de Louros. O objeto da petição é claro e está bem especificado, encontrando-se identificado o primeiro peticionário e preenchidos os demais requisitos formais e de tramitação estabelecidos na legislação em vigor. Nos termos do número 1 do artigo 21º da Lei do Exercício do Direito de Petição, foi realizada a audição dos peticionários. Deve ser dado conhecimento do teor da presente petição e do respectivo relatório final aos grupos parlamentares e ao Governo para os devidos efeitos. O presente relatório deverá ser remetido ao seu Presidente da Assembleia da República nos termos do artigo número 11, nos termos do número 11 do artigo 17º da Lei do Exercício do Direito de Petição. E concluídas as diligências sobre referidas, deve ser dado conhecimento do presente relatório aos peticionários, procedendo-se de seguida ao seu arquivamento, nos termos do disposto da referida Lei do Exercício do Direito de Petição. E é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Castelo Branco. Se os deputados querem intervir sobre esta matéria, não havendo, passamos à votação do relatório. Se os deputados votam contra, que se abstém, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado Castelo Branco. Passamos agora a outros assuntos. Pedi à vossa atenção, há aqui um conjunto de matérias que queria que os grupos parlamentares tomassem atenção. Em primeiro lugar, informar que as propostas de alteração, os prazos para a apresentação das propostas de alteração da proposta de lei 94/13 que altera o regime jurídico da segurança contra incêndios e edifícios já terminou. Recebemos apenas proposta do Partido Socialista, propostas de alteração. Terminou o 5 de julho. Depois temos aquelas propostas de alteração do projeto de lei 1687, que sobre a questão dos sacos de plástico, ultraleves e das covetes, que é aquela data do dia 8, com flexibilidade que nós tínhamos visto, mas pedi a vossa atenção para tentar que até dia 8 fossem apresentadas as propostas de alteração. Depois temos próximas reuniões, 10 de julho, audiência com a APED, amanhã, portanto, sobre o projeto de lei 1687 do PEV, que determina a necessidade alternativa à disponibilização de sacos de plástico, ultraleves e de covetes em plásticos nos pontos de venda de pão, frutas e legumes. Reunião de comissão.
É grupo de trabalho.
Grupo de trabalho. 10 de julho, amanhã. Depois temos 11 e 12 de julho, e sim, reuniões de comissão. 11 e 12 de julho, audições sobre o projeto de lei 1214 do PAN, sobre as pontas de cigarro. Portanto, as propostas, o prazo para propostas de alteração é até 15 de julho. Até 15 de julho. Depois temos nova reunião, dia 16 de julho, de manhã, audiência e reunião da comissão. Esta reunião terá como objetivo também a aprovação dos textos a submeter no último plenário. E é preciso ter em conta, portanto, que o prazo limite para envio de textos e informações para votações na sessão dia 19 de julho é na quarta-feira, ao final da tarde, dia 17, portanto, 18 horas. É aproveitar para dizer que sobre freguesias, alteração de limites, alteração de denominação, portanto, os grupos parlamentares que pretendam que estas matérias sejam votadas, estes projetos de lei sejam votados, terão que fazê-lo enquanto grupo parlamentar, terão que requerer essa votação sem discussão até ao dia 17. Portanto, terão que ser os grupos parlamentares a requerer essa votação. Faz favor, Sr. Deputado.
Sim, Sr. Presidente, afinal com uma dúvida, mas se bem me recordo, a última, peço desculpa, como é que fizemos? Há aqui uma informação que veio da parte dos serviços. Ainda recordo-me que na sexta-feira passada subiu para discussão, subiu para agendamento sem tempos e depois para discussão nas três vertentes, um projeto de lei de alteração dos limites administrativos nas freguesias de Castões, Ruivães e Novaes em Vila Nova Famalicão. E, portanto, o procedimento que nós adotámos na altura foi um pedido expresso formulado à Comissão e a Comissão remeteu para o PAR. E o que é que muda aqui? Eu peço desculpa, o que é que muda aqui? Limites administrativos em plenário?
Sim.
Não conheço nenhum.
Mas, de qualquer forma, o
este é o processo de não é nenhuma discordância, é apenas para o meu esclarecimento do meu grupo parlamentar. Não é, não, é, não é vou discordar em nada.
É a indicação que temos de dar pleno. Eu também não sei entrar em pormenores sobre isso.
Muito bem.
Portanto, a indicações da dar pleno é que os grupos parlamentares que entendam que os projetos de lei que apresentaram alterações aos limites de freguesias e alterações de administração devem requerer o seu agendamento para plenário e devem fazê-lo na Conferência de Líderes até dia 17 de julho.
Na Conferência de Líderes?
17 de julho.
Conferência de Líderes? Ah, então isso resolve metade dos problemas. Agora percebo a alteração do procedimento. Sim. É porque os parlamentares podem exatamente requerer na Conferência de Líderes, olha, agendamento sem tempos destas iniciativas. Oh, Sr. Presidente, agora percebi a diferença de tratamento.
Ok. Depois temos 16 de julho à tarde. 16 de julho à tarde, audição com o Ministro do Ambiente, são para dois requerimentos, e finalmente a 25 de julho temos agendada a última reunião da Comissão para a aprovação de redações finais antes de irmos de férias. Portanto, quinta-feira, dia 25 de julho. Quinta-feira, dia 25 de julho, reunião da Comissão. Eu acabei de referir, Sr. Deputado, temos dia 11 e 12 de julho, temos 11 e 12 de julho e temos dia 16 de julho. 11, 16 de julho e depois dia 25. Depois 16 de julho. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Obviamente, era aproveitar a questão que colocou relativamente aos agendamentos. Nós recebemos da parte dos serviços, as iniciativas legislativas que estão pendentes e eu fico aqui com dúvidas sobre uma delas. Eu acho que fico com várias delas, mas são dos parlamentares, naturalmente não pronuncio sobre iniciativas dos demais. Mas há pelo menos aqui uma que ficou ao PSD e eu fiquei um bocado confuso. Visa, projeto lei 1223, visa a interdição de fabrico, posse, utilização e venda de artefactos que sirvam unicamente para a captura de aves silvestres, que é uma iniciativa legislativa do PAN. A pergunta que eu fico é, isto é para... Como é que fazemos com estas iniciativas? É para agendar em quê? Pois não, recebemos bem, ainda bem que este gráfico foi feito. Saúde, a sua elaboração.
Sr. Deputado,
é que eu vejo aqui imensas iniciativas que eu não sei que
estão. Algumas estão agendadas, outras dificilmente serão agendadas, não é? Mas não deixam de estar aqui.
Então, mas qual é o problema desta 1223 que está atribuído PSD? Não percebi bem porquê.
Foi no final do mês de junho, Sr. Deputado.
Sim, sim.
Que indicaram-se, só que uma vez que já não há agendamentos possíveis em termos de...
Ou seja, mas isto já não se vai... Mas vamos ou não apreciar... A pergunta que eu faço é esta. Imaginemos que está aqui uma que o deputado relator é do PSD. A pergunta que eu faço é se o deputado relator fizer o relatório. Ele vai ser discutido ou não na nossa comissão. Se vale a pena ou não fazer. Porque da parte do PSD nós gostaríamos de não deixar nada aqui pendurado. Mesmo sabendo que o resultado prático é nenhum. Mas, de qualquer das formas,
será,
da nossa parte,
será,
cumpriríamos o...
Será incluído
que é
na ordem de trabalhos,
muito
será
bem.
Votado.
Então o PSD irá
agora,
apresentar
a seguir,
o projeto
a seguir
lei.
A essa fase é que...
Muito bem. Ouça, então, já agora fica já o pedido expresso de agendamento do projeto lei 1223.
Tem a vantagem, está aqui a doutora Isabel.
E apresentaremos o respectivo...
E é verdade que assim caduca, já não caduca na comissão.
Já não caduca na comissão e eu e o PSD apresentará o respectivo. Agora, aí há aqui uma outra, sempre peço desculpa, que é esta. Projeto de lei 762,
do CDSPP procede à alteração dos limites estruturais entre as freguesias de Bertianos e Santa Comba do Conselho de Ponte Lima. E está aqui para especialidade. Que especialidade é esta? Nós nunca fizemos especialidade nestes projetos. O que é isto? É outra que me suscitou dúvidas do que é que está aqui a fazer. Alguma coisa aqui não está... O que é isto?
Bem, está esclarecido? Não há mais nada? Sim. Senhores deputados, senhores deputados, não havendo mais nenhuma questão a colocar, dou a reunião por encerrada. Até já às 14 horas.